preservando a palavra da vida. Irmãos, essa é uma função da igreja, preservar a palavra da vida. Por isso nós reunimos de sábado à noite, de domingo de manhã, no meio da semana nós temos as reuniões de casa, tudo para preservar a palavra da vida. Ó Senhor Jesus, não é somente isso. Ela é mais complexa do que isso. Não é uma questão de você saber lá Mateus 5, 6 e 7, a constituição do reino dos céus. Nem as sete igrejas de Apocalipse 2. Nem tampouco Mateus 13, que fala sobre as sete parábolas, né? Mas é algo que envolve muito mais. Irmãos, envolve todos nós e você de uma maneira completa. Ó Senhor Jesus! E Paulo aqui vem falar para nós, né, a respeito desses versículos. Né? Fazei de tudo sem murmurações nem contendas. Ó Senhor Jesus! Quando você faz murmuração, contenda, como diz lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, quando você murmura, você está discutindo com Deus. Ô Senhor, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Da maneira como o Senhor está fazendo, puxa vida, parece que está tudo errado aqui, Senhor. Não pode ser dessa maneira. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós, essa palavra, ela continua. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, aqui é uma situação. Nós estamos aonde? No mundo. E a igreja está no meio desse mundo. E o mundo influencia. Irmão, você pega, você liga a televisão, você está sendo influenciado pelo mundo. Você pega o celular, você está sendo influenciado pelo mundo. Você vai trabalhar, você não só trabalha com os irmãos, mas você trabalha com pessoas de todo tipo, né? Com várias situações. Ó Senhor Jesus! Então, é uma situação assim, complicada por um lado, né? Mas o Senhor quer fazer de nós irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Ó, Senhor Jesus. Então tem algo aqui, né? Essa palavra não é para fazer de mim e de você gigantes espirituais. Não. Mas é para fazer de nós vencedores, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer de nós. O Senhor quer fazer de nós vencedores. Ó, Senhor Jesus, embora esse mundo seja tão abrangente, irmãos, mas nós temos que seguir a palavra, né? Seguir aquilo que o Senhor está mostrando para nós. Dessa maneira nós sermos iluminados, como luzeiros iluminando o mundo. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ó, Senhor Jesus. Então, primeira coisa que o Paulo vem falar para nós aqui, o que é? Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Irmãos, É isso que Paulo está mostrando para nós aqui. Você quer preservar a palavra da vida? Você não pode murmurar. Oh, Senhor Jesus, você não pode murmurar. Nós estamos nesse mundo, né? Oh, o Senhor é aquele que controla toda a nossa vida. Acho que o João deve lembrar, né? Que o irmão Lee, ele falava que Deus é um causador de problemas. Você lembra, né, João? Senhor é um causador de problemas. Por quê? Porque o Senhor quer nos fazer vencedores, irmãos. Deus, Ele sabe, Ele conhece tudo, então Ele dirige tudo em cada um de nós. Senhor Jesus, esse é o amor de Deus. Às vezes você é colocado em certas situações, eu falo, mas Senhor... Puxa vida, justo isso, né? Acontecendo comigo. Mas aquilo ali é o amor de Deus para com você. Entende? Por quê? Porque o Senhor quer fazer de você um vencedor. Edivaldo, Deus quer fazer de você um vencedor. Amém. Aleluia! Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor coloca muitas situações, né? Então, quando eu estava vendo a mensagem que eu ia compartilhar e tal, tive um sentimento, falei assim, Senhor, eu quero falar a respeito dos jovens. Quero falar a respeito dos jovens. Aí, antes do Beto compartilhar, eu já estava com esse sentimento. Aí o Beto compartilhou sobre jovens, né? Aí veio o Flávio, compartilhou, e depois o Felipe. Felipe falou de jovens de novo, eu falei, Senhor, né? Então, o Senhor quer que eu realmente eu fale dos jovens. Então, vem o sentimento de falar a respeito dos jovens. Então, você ouve uma coisa, você vê outra, e pá, pá, né? Aí, um pensador, eu não sei quem que é esse pensador, ele disse o seguinte, que as famílias menores, elas têm mais problemas. Já as famílias grandes, elas não têm problemas, não têm tanto problemas, vamos dizer assim, né? Embora seja um número maior, né? Mas as famílias menores, elas têm mais problemas, né? Então, eu quando vi isso daqui, eu liguei para a Eliana e perguntei, Eliana, quem que você acha que deve ser o problema lá em casa? Nós somos uma família pequena, tal... E nós ali, em comum acordo, nós achamos que era o fulano. Eu não posso falar o nome, né? Mas, né? Entende? Então, cada família pequena, né? Você fala, foi injustiçado. Oh, Senhor Jesus, mas eu não vou falar agora das famílias pequenas, eu quero falar das famílias grandes. Por quê? Eu, quando era criança, morando ali, né, na Gonçalves Dias, meu tio morava a alguns metros, tinha 6 filhos e 1 filha, certo? E depois ainda veio uma neta morar, então 8. O meu tio, um pouquinho mais para frente, na Gonçalves Dias mesmo, o João, né, meu tio João, tinha 4 meninas e 4 meninos. Senhor Jesus. E nós lá era o que menos tinha, né? 3 ali. Em Lins, a minha tia Ana, né? 6 filhos e 1 menina. E depois veio mais um neto, 8. A minha tia Antônia morava um pouquinho mais acima, né? Lá em Lins. Tinha 10 filhos. E eu, quando ia lá para... tirava férias aqui, né? De escola. Em julho, eu ia, ficava 1 semana, 2 semanas lá. No começo do ano, também mais ou menos isso. Aí meu pai e minha mãe, eles iam me buscar, enfim. Então, você começa a ver, né, como é que vive essa família grande. Senhor Jesus, numa família pequena, um não gosta de peixe, outro não gosta de frango e outro não come carne. Então, o que a mãe faz? Faz uma coisa para cada um ali, né? Um rejeita isso, outro aceita aquilo. Tá. Mas numa família grande, como é que vai fazer? Na casa do meu tio lá, eu me lembro, ele comprava um saco de arroz de 60 quilos e meio saco de feijão, 30 quilos. Porque a turma, né, trabalhava, então, né, às vezes serviço pesado. Então, o que que acontece? E na hora do almoço, como é que é? Conta, né? Pá, 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 quantos tem, tá? Pronto, tem 10 pessoas? Era 10 gomos de linguiça. Então, você vai comprar no açougue, o gomo é desse tamanho, depois, a hora que você frita... Né? Oh, Senhor Jesus. E tem aquelas aí, a molecada, todos eles trabalhando, cada um tinha um horário. Então você não colocava mesa para eles. Cada um tinha sua marmita. Arroz, feijão e ali e a linguiça. Então chegava um, já via, já sabia, já conhecia qual que era a sua marmita, que ficava dentro do forno. Aí chegava lá, ele pegava a marmita dele, né? Mas a linguiça que de um outro ali, que não veio para comer ainda, era maior do que a linguiça dele. O que que ele fazia? Já trocava. Senhor Jesus. Então, era essa a situação. E não tinha aquele negócio, né? Ah, puxa vida, essa linguiça aqui não está muito boa. Se você falasse alguma coisa disso, passa a linguiça para cá. Passa a linguiça para cá que eu vou comer. Né? Oh, Senhor Jesus. Isso era uma questão, às vezes, de comida. Né? Mas não era somente isso. A família de 8, então o primeiro tem calça nova, camisa nova, sapato novo, né? Aí, é um distante do outro, ali um ano e meio. O João tem família grande, acho que é isso daí, né, João? Um ano e meio. Então, o que que acontece? Aquele ali, ele ia usando, né? Ficava pequeno, passava para o segundo. Ficava pequeno, passava para o terceiro. E assim ia, né? O sapato, o tênis... Enfim, era dessa maneira. Então, você não tinha liberdade de você ter a sua própria calça, escolher a sua camisa, escolher o seu tênis, o seu chinelo havaiana, nada disso. Então, era essa o quê? A situação dessa família grande. Então, o que eu vi? Que a criançada... Ela ia na boa até os 12 anos, porque quando se formava no primário naquela época. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe do que eu estou falando. Né? Então, muitos se formavam onde? No primário. Quarta série. Na verdade, era o quarto ano. Aí o ginásio era primeira, segunda, terceira e quarta série. Depois o primeiro, segundo, terceiro colegial. Na época, os mais antigos era o normal e o científico. Não, não, mas aí já era para passar do... Né? Então, quando dava 12 anos, puxa, ele ia trabalhar. E o trabalho dele é aquela história, ele não podia ser mandado embora. Não podia. Porque ele tinha que ter o dinheiro dele para ele poder comprar a calça dele, do gosto dele. o sapato do gosto dele, a camisa, enfim. E outra, ele com 12 anos, ele que, às vezes queria ir no cinema. Com 8 filhos, o pai não tinha dinheiro para dar para nenhum deles ir no cinema. Não podia ir na quermesse, no circo e no parque, né, de diversões, que era o divertimento que tinha naquela época. Era isso daí. Então, ele fazia de tudo para manter aquele emprego, certo? E poder ter o seu dinheiro. É claro que ele ajudava em casa, para pagar água, luz, né? Essas coisas. Então, era dessa maneira. Então, o filho, ele tinha que trabalhar para poder ter alguma coisa. Então, ele já vinha com uma responsabilidade. Ele aprendia isso. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter as coisas dele, né, para ele poder ter um prazer, né, de ir no cinema com seu próprio dinheiro, com seu dinheirinho, enfim. Agora, a família pequena. A família pequena. A criança, numa família pequena, como hoje, ela domina os pais. As crianças hoje, nas famílias pequenas, dominam o pai. Porque ela vai estudar, o pai já faz a agenda segundo aquilo que ele, que a criança quer, o horário que ela vai estudar, o horário que ela vai entrar na escola, o horário que vai sair. Então, ela gira em função que do filho. Entendeu? É diferente da família lá atrás, né? Um exemplo, minha mãe me levou o primeiro dia só na sala de aula. É aqui, tal, você sobe, você vai entrar na primeira carteira. Você vai sentar aqui na primeira carteira, na segunda, né? Enfim. Então você tinha isso, né? Era a responsabilidade, era você que tinha que se virar. Né? Mas a criança hoje, não. Ela estuda onde ela quer, o pai que se vira depois para pagar a escola, né? O brinquedo, lá atrás, o brinquedo quem fazia? João, você fazia os seus brinquedos, João?
Trenzinho, caminhãozinho, rolete.
Rolete, carrinho de rolimã. Eu usava estilingue. Né? Então, mas hoje, o que que é? Os brinquedos são diferentes. Os brinquedos são diferentes e caros. Né? Videogame e tal, tantas outras coisas. Todo menino de 10, 12, 15 anos já tem o seu
celular.
Ali ele vai, ali ele joga, ali ele faz todas as coisas, né, daquilo que ele quer, né? Oh, Senhor Jesus. E daí? A condição dele. Ele se forma, certo? Ele se forma. Ele não foi moldado pelo mundo. Ele não foi moldado pelo mundo. E aquela história. E a criança, o que que ela é? O jovem hoje, ele é insatisfeito. Ele é insatisfeito. Ah, e se não dá, você dá alguma coisa para ele, ele fica satisfeito e bem-humorado. Mas, dali alguns dias, volta a insatisfação e volta também o mau humor, né, daquela criança. Então, ele não tem jogo de cintura no mundo, e o mundo não se molda a ele. Aí ele se forma e vai trabalhar. Né? Quando ele vai trabalhar, que ele chega lá para, né, para pedir emprego, ele fala, então, segunda-feira você esteja aqui às 7 horas da manhã, às vezes ele estudava só à tarde, então acordava às 10 horas, 10 e meia, agora já acabou isso, Ele vai ter que acordar mais cedo e às vezes tem que tomar ônibus para ir a determinado lugar, chegar lá no horário e trabalha das 7 ao meio-dia. Ó, da meio-dia a 1 é o seu horário de almoço. Você se vira. A 1 hora você tem que estar de volta. E daí o expediente começa às 13 horas e vai até às 5. Se você não acertar alguma coisa aí, você não pode deixar o serviço para amanhã. Então, você fica depois do expediente. E ele era cheio de coisas, né, quando eu estava na casa dele. Né? Um exemplo, não gostei da pintura do meu quarto. Eu gosto de azul clarinho. Ele chega lá na empresa, no escritório, no lugar que ele vai trabalhar, era aquela parede amarelona. Gente, ele vai ter que trabalhar com aquela parede amarelona, por quê? Porque o mundo não vai se adequar a ele, né? Aí já começa as coisas, né? E o dinheiro, ele sempre teve videogame, teve uma série de coisas, o dinheiro dele é para ele. Protela muitas coisas. Oh, Senhor Jesus. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Essa pessoa descontente, né, insatisfeita, mal-humorada, ele vai murmurar? Beto, ele vai murmurar, Beto? (risos) 99%? Vai murmurar. Então, por isso que Paulo vem falar aqui, gente, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Oh, Senhor Jesus, porque eu quero fazer de vocês, para quê? Para que eu quero que vocês não murmurem e não contendam? Porque eu quero fazer de vocês, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É isso o que Deus, ele quer, né, fazer conosco. Oh, Senhor Jesus. Ele quer que nós brilhemos, irmãos, no mundo pervertido e corrupto. Oh, esse é o coração de Deus, irmãos. Esse é o coração de Deus. Ele não quer que você murmure. Oh, Senhor Jesus. É claro que o mundo, ele luta contra nós, né? Tem uma música, né, que fala que o mundo não nos ajuda, né, a louvarmos o Senhor. Porque o mundo todo, o que ele é? Ele é contra, ele leva as pessoas a murmurarem. O mundo inteiro está murmurando. O mundo inteiro é perverso. Isso daí leva os homens à violência. O João sempre falava do cachorro do vizinho que late a noite inteira. E isso o vizinho da esquerda. O vizinho da direita tem criança nova. Então você acorda de manhã, toma o café, pega o seu carro e sai na rua. Quando você sai na rua, puxa vida, uma buzina mais, né, chamativa, vamos dizer assim. E você já está nervoso, certo? Já sai confusão. Não é isso. Violência. O Mário esteve falando, né, na terça-feira, naquele rapaz, não sei se é de São Paulo, de onde que ele é, ele, de 16 anos, ele matou o pai, a mãe e a irmã por causa de um celular. Oh, Senhor Jesus. Então, é complicado. Conosco. Puxa vida, estudei. É o quarto concurso que eu presto e eu não passei em nenhum deles. Oh, Senhor. Vai murmurar. Mas o Senhor não quer que a gente murmure. O Senhor fala assim, fazei tudo. Amém, é isso que o Senhor quer, Porque o Senhor é aquele que dirige, irmãos, a nossa vida. O Senhor, Ele sabe exatamente sobre todas as coisas. Então, Ele coloca você exatamente num determinado lugar. E ali, Ele quer treinar você. Então, ele coloca uma chefe daquelas que... Senhor Jesus, eu não vou falar nome de Januária porque eu não quero falar. Certo? Eu não quero. Né? Então, pega no seu pé, faz um monte de coisa. Mas, Senhor, essa mulher podia ter ido para não sei aonde. Né? Para Campinas, para Ribeirão Preto, o Senhor mandou ela exatamente no lugar que eu estou trabalhando. Senhor Jesus. E daí, o que acontece? Né? Essa mulher pega no... Mas por que essa mulher pega no pé? Porque o Senhor, Ele quer tratar, Ele quer nos moldar. Oh, Senhor Jesus. É isso. Então, o Senhor sabe... Agora nós precisamos perceber qual é o propósito que o Senhor coloca atrás toda a situação. Esse criador de problemas, né, traz toda essa situação para nós. Porque Ele quer nos transformar, irmãos. Ele quer nos transformar, quer transformar cada um de nós. Senhor Jesus, eu acho isso maravilhoso, né? Porque o mundo é pervertido, o mundo é corrupto. Mas Ele quer fazer de nós luzeiros. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor quer colocar para nós, né? Oh, Senhor Jesus. Para a gente servi-lo, amá-lo. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Então nós não podemos fazer que nem aquele lá de Romanos 9, 20, né? Que és tu o homem para discutir com Deus? Aconteceu uma situação, puxa, Senhor, eu faria muito melhor do que o que o Senhor fez. Senhor, não é assim, Senhor. Olha como é que eu estou aqui, a minha situação. Não era para ser dessa maneira. Oh, Senhor Jesus. Mas Paulo, né, ele coloca aqui, né, para nós fazermos tudo sem murmuração. Vamos ler o versículo 12, a última parte do versículo 12. De Filipenses 2:12. Última parte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele quer desenvolver a nossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Senhor coloca você nessa situação, terrível aos seus olhos, mas é a boa vontade de Deus de fazer com que você se torne santo e irrepreensível, como luzeiros do mundo. Oh, Senhor Jesus. Então Paulo fala, fazei isso, já que eu estou fazendo, Senhor, né? Já que eu estou fazendo tudo para você, para te dar algo muito melhor. O que é esse muito melhor, irmãos? É o reino.
Amém.
Agora você fica discutindo. Senhor, não é assim. Oh, Senhor, eu faria melhor que isso, hein? Olha, eu faria melhor que isso. Senhor, eu poderia fazer assim, se fizesse assim, puxa vida, dava tudo certo. Senhor Jesus. Então, não discuta com Deus.
Amém.
Não reclame com Deus.
Amém.
Cada vez que você reclama, que você discute, que você murmura, oh, irmãos, o que, que acontece no seu interior quando você murmura? Fica triste o seu interior? Se fica triste o seu interior, quem que habita no seu interior? Senhor. Se está triste, é porque Deus está triste com você. Então, não deve, você não deve reclamar. Não reclame. Oh, Senhor Jesus. Porque se reclamar, a situação fica difícil. Eu vou ler. Tem alguns versículos que falam sobre murmuração, né? Eu vou ler Judas, versículo 16. Diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, na sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ó, Senhor Jesus. Esse é o murmurador, né? Ó, Senhor Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando Deus, ele fala alguma coisa, né? Para nós, para os homens, ele fala, ó, vou tirar esse povo do Egito, esse povo vai passar o Mar Vermelho, vai entrar no deserto e vai entrar na boa terra de Canaã. Só que ele não fala os meios como ele vai... os meios como ele vai fazer tudo isso. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Te transformar. Entendeu? Ele tem um propósito. Ele quer te transformar, irmãos. Então, o que, que você tem que dizer? Sim, amém. Ó, Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui alguns versículos. É, Números 30, ou 13, 30. Isso até 14, 4. Eu vou ler para os irmãos. Ler mais rápido para ficar, por causa do tempo também, né? Números 13. Eu vou ler para os irmãos acompanham. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra
para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o versículo 9. Irmãos, eles aqui eles queriam já um capitão e voltar para o Egito, quer dizer, eram contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostra como que os filhos de Israel, como eles agiram. E olha no final aqui, capítulo 14, versículo 36. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer aqui? Ó Senhor Jesus, dá para ter uma ideia aqui como o Senhor, ele odeia os que murmuram, os que reclamam, morreram de praga. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, é para nós termos uma ideia, né? Ó Senhor Jesus, quando nós murmuramos, ó Senhor Jesus. E essa situação aqui, ela... parece que o Senhor ficou com isso, né? No coração. Tanto é que o Senhor mostrou, né, toda essa reclamação do povo para Moisés, toda aquela situação, né? Falaram mal, né? Não, Não, é o que eu acabei de ler lá em coisa lá. Não fazeis isso. Murmuração, eles murmuraram. Murmuraram. É que, né? Eles murmuraram. Ó, Senhor Jesus. O tempo todo eles murmuraram. Uma hora era por causa da comida. Outra hora era por causa da água. Outra hora era por causa do calor, ou por qualquer outra coisa que não estava bem ali. Senhor Jesus, então é complicado. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer o coração do Senhor. Por que que as coisas, elas acontecem na nossa vida? Por que que o Senhor coloca você naquele ambiente, naquele trabalho, naquela condição? Porque o Senhor, ele quer trabalhar em você. Ó, Senhor Jesus. Então você não pode reclamar. Ah, puxa vida, porque eu estou na vida da igreja, né? Para mim tem que ser o melhor emprego, né? O melhor emprego. O salário bom, né? Para eu ofertar por causa da obra, Não, o Senhor sabe o que é melhor para você. Amém. Senhor Jesus, amém. Salmo 106, 14. Eu vou ler para os irmãos. Aqui fala sobre murmuração, irmãos. Olha, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. 24 diz, também desprezaram a terra aprazível. Eles desprezaram a boa terra de Canaã e não deram crédito à sua palavra. Não, não, é brincadeira isso que o Senhor quer fazer com a gente. O Senhor não quer colocar a gente na boa terra de Canaã, não. Isso que é não dar crédito à palavra do Senhor. Irmãos, nós devemos dar crédito à palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Senhor Jesus, 25, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. O que, que é murmurar nas suas tendas? Eu acho que é assim. Você entra na sua tenda, né? Oh, sim. Ali é como a nossa casa, né? A gente deita no sofá e ali você fica pensando nas coisas, né? Fica falando baixinho para você mesmo, como se você estivesse cochichando. Puxa, mas não é possível isso. O que, que o Senhor está querendo? Quer nos matar lá para entrar na boa terra de Canaã? Não, 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 não. E agora esse vil maná? Oh, Senhor Jesus, então você não concorda, mas você não fala por mão do lado, né? Mas quando você chega na sua casa, você cochicha, né, com você mesmo, pensando, se lamentando. Oh, Senhor Jesus, amém. Então lhes jurou, de mão erguida, que os ia arrasar no deserto. Isso aconteceu, irmãos? Aconteceu. Os de 20 anos, os de 20 anos para cima morreram no deserto. Só aqueles de 20 anos para baixo ficaram tempo no deserto e depois entraram na boa terra de Canaã. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Isso não aconteceu? Isso aconteceu, irmãos. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que tem acontecido. E o que o Senhor fez? Isso tudo aconteceu no Velho Testamento. E para nós, o que o Senhor deixou para nós? Olha, não caia na mesma situação que eles caíram. 1 Coríntios 10. Eu vou ler para os irmãos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Os de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que eles cobiçaram? Ah, uma comida melhor, né? Um prato, arroz, feijão, uma carninha, né? Eles gostavam de pepino lá, do cebola, alho. Fazer uma saladinha aqui de pepino com cebola, um bifinho acebolado. Era isso que eles... Oh, a codorniz, enfim, oh, Senhor Jesus. Mas aqui, ó, o versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos, oh, pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, agora vamos ver. O que é que eles cobiçaram? Uma comidinha melhor, né? E nós aqui? Uma casa nova, um carro novo. Eu acho que você pode cobiçar um carro novo, uma casa nova, trocar de casa, né? As mulheres, né? Às vezes tem um dinheiro, ai, mas não posso nem olhar mais para a cara desse sofá. Quero trocar esse sofá, colocar uma cortina nova aqui, né? Uma geladeira dessa bem moderna. Ah, quero uma geladeira moderna.
Ai, quero isso, quero aquilo. Oh, Senhor Jesus. Mas aqui, vamos atentar pelo versículo 6. A fim de que não cobicemos as coisas más. Irmãos, o que que é essas coisas más? Irmão, você pode trocar de carro. Você pode trocar de casa. Não é o problema isso. Mas essas coisas más, o que vem ser essas coisas más? Ah, eu quero trocar de carro. Você perdeu a paz? Não perdeu? Compra, troca de carro. Você troca de casa. Você perdeu a paz? Não. Ou então, troca de casa. Vai avançando. Mas as coisas más aqui, irmãos, é quando nós cobiçamos, né? E o Senhor entristece. Você perdeu o deleite nas coisas de Deus. É isso aqui. Então, nós podemos fazer todas as coisas, né? Mas nós não podemos perder o deleite. À medida que você faz alguma coisa que você perdeu o deleite, é essas coisas más. Oh, Senhor Jesus. Você perde o deleite, né? Daí o que acontece? Você murmura, você contesta as coisas, enfim. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor dá o direito de você ter o que você quiser, mas você não pode perder o deleite. Amém. Irmãos, não podemos perder o deleite.
Amém.
Amém. Ah, você vai comprar uma moto, mas o Senhor não quer. Puxa vida, mas é uma motinho. O Senhor não quer. Não compra aquilo. Por quê? Você perde o deleite. E o Senhor não quer que você perca o deleite. O Senhor quer que você desfrute dele.
Amém.
Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Isso aqui eu vou ler. A murmuração é um sintoma de um problema espiritual profundo. É um fracasso em confiar em Deus. Você murmura porque você não está confiando em Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quem que dirige toda a situação? É o Senhor que dirige. Se é o Senhor que está no controle de tudo, você não pode murmurar. Você não pode reclamar. Lembra aquelas bofetadas que o Senhor Jesus recebeu lá quando estava ali naquela noite, lá no Sinédrio? Bateram de todo jeito no Senhor lá. Você viu o Senhor Jesus reclamando disso? Não. Por quê? Porque estava de acordo com aquilo que o Pai queria. Entende o que eu quero dizer? O Senhor Jesus não reclamou. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, nós temos que dar crédito em tudo aquilo que o Senhor faz para nós.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Podemos ficar insatisfeitos, irmãos, mas ficar muito satisfeito com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, questão de salário, Lucas, né? Lucas 3,14, o Senhor fala assim: contentai-vos com o vosso salário. Contentai-vos com o vosso salário. Aquilo que você ganha é aquilo que o Senhor planejou para você. Está tudo ali, é aquilo ali. Agora, mas nada impede de você fazer uma faculdade, de você estar num lugar onde tem classe, né, no seu serviço, você estudar para passar de classe 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, né? Para 7, até sei lá. E isso pode melhorar o seu salário. Mas contente-se com aquilo que o Senhor quer. Ó, Senhor Jesus, com respeito ao salário aqui, irmãos, eu vejo que está ligado ao nosso contentamento. Nós precisamos estar contentes com tudo aquilo que o Senhor faz para nós, né? Mas o contentamento também tem um obstáculo, né? O que, que é? Queixas, contestações e murmúrio. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que deixar isso de lado. As nossas contendas, né? Ou aquelas nossas... quando você deita no travesseiro, tal coisa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, Senhor Jesus, né? Então eu sinto que nós precisamos derrotar esses gigantes, né? De reclamar, enfim, de não avançar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Eu vou dar um adiantado, porque senão eu não vou conseguir terminar em mais 3-4 minutos. Então, Deus, Ele quer fazer de você irrepreensível, culpável e inculpável, isso, inculpável e sincero. Isso aí está de acordo com a vontade do Senhor lá, né? Você salvar, né? Que ele falou no início. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando Deus faz alguma coisa para você, não é para você reclamar. Mas é para você aceitar aquilo que Deus está fazendo com você. Certo? Então, quando você... aceita aquilo que Deus está fazendo em você. Isso aqui, irmãos, é uma salvação de hoje, imediata, né? Tem uma situação e você, Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, isso é o melhor que o Senhor tem para fazer para mim. O que que acontece? Deus, Ele opera uma santificação em você. Você é santificado. Se você é santificado, não pode haver mais crítica nenhuma sobre você. Quando acontece isso, você passa a ser testemunho. De quem? De onde? Do mundo. Entende? Então, essa nossa salvação... quando nós não murmuramos, não contendemos e nós aceitamos isso que o Senhor está fazendo por nós, nós nos tornamos irrepreensíveis. Senhor Jesus, e daí nós nos tornamos um testemunho para as pessoas. É o que diz aqui, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós nos tornamos luzeiros no mundo.
Amém.
Senhor Jesus. Toma aqui, essa geração, uma geração que é pervertida. Veja o aborto. Querem legalizar o aborto. Em todas as nações do mundo querem legalizar o aborto. É o quê? É uma situação que foi feita lá, né? De maneira bem baixa. E a pessoa se engravidou, e agora ela não quer aquele filho. Então, quer que isso, quer que o Estado regularize isso para ela. Irmãos, não é isso. Senhor Jesus, isso o que é? É uma geração pervertida e corrupta. Corrupta. Para corrupto aqui, tem uma palavra... corrupto, a palavra é esquelios, escólios, é como a escoliose, é aquele desvio que tem na coluna, né? Tem que estar correto, não pode ter
sai fora do modo, do modelo nenhum. Tem que ter um alinhamento normal. É isso que o Senhor quer. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é dessa maneira que nós vamos nos tornarmos testemunho do mundo. Oh, Senhor Jesus. Por um lado, eu quero dizer aqui, irmãos, que se aquilo que você vai fazer entristece, você se sente triste, irmãos, é que Deus quer que nós nos servamos com alegria. Oh, Senhor Jesus, tem um salmo que diz, né? Servir ao Senhor com alegria. Amém. Nós precisamos servir e também, irmão, ser grato. Amém. Senhor, tudo isso que está acontecendo comigo, Senhor, eu sou grato ao Senhor. Amém. Senhor, por quê? Porque o Senhor quer me transformar. Amém. E o Senhor quer dar algo melhor para nós. Amém. Senhor Jesus, então nós precisamos ser contentes, irmãos, estar contentes, alegres. Oh, Senhor Jesus. Amém. E vê, tem alegria, avança. Não tem alegria, Senhor, não quero te desagradar nesse trabalho que o Senhor está fazendo comigo. Então, irmãos, é atacar o que é a fonte. A fonte, o que que é? É você murmurar, é você contender. E isso, irmãos, o Senhor não quer que isso aconteça com você. Então eu sinto que hoje, irmãos, nós precisamos, é o tempo que? De nós crescermos espiritualmente. Nós termos, irmãos, o tempo de termos, de ficarmos maduros. Porque o tempo do Senhor está aí. Muito rápido. Oh, Senhor Jesus. Então aqui uma palavra que eu deixo para os irmãos. Irmãos, não perca tempo. Oh, Senhor Jesus, não murmurem, porque o Senhor quer dar algo muito melhor para vocês, muito mais valioso, que é o reino. Amém? Jesus é o Senhor.
Cantar um hino, irmãos.